Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Hoje voltamos a falar de guarda partilhada, da separação dos pais e dos desafios que tudo isto representa na gestão do dia-a-dia. O Porque Senão é Resposta arranca agora comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e também com o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Bem-vindos. Eu hoje estava a ver se o Eduardo dizia boa tarde antes de mim, para quebrar aqui a rotina.
Que pausa dramática. Ora bem.
Como estão?
Bem, bem. Nós recebemos aqui uma mensagem de uma ouvinte que quer manter o anonimato, portanto não vamos identificá-la, obviamente, e que partilhou connosco o seguinte. Este sábado, a nossa filha não quis ficar com o pai pela primeira vez. Chorou compulsivamente e eu, mãe, não a consegui deixar ficar naquele estado de desespero. Sou obrigada a deixar a menina assim? É positivo para ela? Pergunta esta nossa ouvinte, a quem agradeço, obviamente, a mensagem. Eduardo, até que ponto é que se deve contrariar, de facto, isto? O coração de uma mãe e de um pai fica bastante pequenino quando tudo isto acontece naturalmente.
Não, Filipa, fica feito em pedaços muito, muito pequeninos. Isso é verdade que sim. Os pais têm que cumprir com as decisões a que eles próprios chegaram com ao auxílio de um tribunal. Evidentemente que têm que cumprir, mas obviamente que me parece que têm que ter também o equilíbrio para não fazer uma leitura tão rígida e tão restritiva a ponto de passarem por cima de todas as características de uma criança num determinado momento, só porque no fundo às vezes se sente dividida entre a mãe e o pai. Portanto, eu percebo que um pai numa circunstância dessas fique magoadíssimo com a vida, basicamente, porque sente que a filha, de alguma forma, pode não gostar dele. Imagine que todos os pais saudáveis, nessas circunstâncias, chegam aí. Imagine que, muito provavelmente, a mãe deu ali um jeitinho, de certo modo, para instrumentalizar aquela reação e esse tipo de filmes, digamos assim, não são tão absurdos nem tão atípicos. Os pais fazem-nos quando estão muito preocupados, não é por aí. Agora, nem os pais podem também encolher-se sempre perante um choro de um filho, que pode ter a ver com muitos pequenos pormenores, desde a última vez que esteve com aquele pai, um comentário ali ao lado da mãe que não tinha importância nenhuma, mas que foi valorizado por um filho, porque se nós estamos à espera, a determinado momento, que uma criança deixe de ter este tipo de comportamentos, e se o pai e a mãe, sobretudo isso, e às vezes não é possível, se o pai e a mãe não chegam a uma plataforma de entendimento, uma certa estratégia, não é para convencer uma criança, é para terem a atitude firme, mas ao mesmo tempo não muito intempestiva, para que tudo isto seja levado por diante. É claro que, às vezes, a propósito de um episódio, vêm 2 e 3 e 4 e 10 e 20, bom, e fica toda uma situação absolutamente desgovernável que, como se compreende, não se recomenda a ninguém.
Mas, Eduardo, então, perante uma situação destas, deve, como em tudo na vida, prevalecer o bom senso, assim esperamos, mas deve prevalecer esta questão de uma semana com o pai, uma semana com a mãe, mesmo perante a recusa, se é que entendi bem o que o Eduardo estava a dizer?
Deve prevalecer, Ricardo, por isto, porque é normal que quando é assim, eu fico sempre muito tranquilo, os pais ficam muito preocupados, claro que são pontos de vista diferentes e ainda bem que são, mas eu fico sempre muito tranquilo quando uma criança está à guarda da mãe, quando a mãe se arma em tola, e a mãe não se arma em tola, diz-lhe só, olha, vais ter que ir para a cama mais cedo, uma coisa dessas, é muito saudável que uma criança se sinta com este privilégio de ter dois pais e duas casas e nessas circunstâncias, pronto, que diga, olha, sendo assim, eu vou ter com o pai. Pronto, isto tudo é razoável. O que não é razoável é que a determinado momento uma criança no meio de uma aflição e sobretudo depois da aflição com que os pais tentam gerir com a melhor boa vontade do mundo uma situação destas, o que não é razoável é que a certa altura uma criança se sinta ela própria a gerir isto tudo. E às vezes chegamos aí. Às vezes também há pais que são um bocadinho batutados e que à boleia destas reações dizem não vai e só vai se for a correr para os braços de pais depois disto. E quando uma criança sente que magoa o pai com um episódio destes, deixamos à terra. A próxima vez que vai estar com o pai, vai um bocadinho a medo, chora até mais se for preciso, porque no final de contas até tem medo que o pai de melindrado esteja zangado com ela. Portanto, quando o Ricardo diz é preciso bom senso, é preciso um imensíssimo bom senso, porque de facto, quando isto é gerido, e às vezes é gerido com alguma má fé, mas quando é gerido com formas assim não muito razoáveis para se ter em conta, sobretudo quando se trata de gerir o sofrimento de um filho, bom, é facílimo que uma situação destas ganhe dimensão, escale por ali acima e se torne muito, muito facilmente ingovernável.
E Eduardo, porque há situações de facto muito complicadas em que os pais às vezes se encolhem um bocadinho também perante as mães, porque a criança, e há sempre este argumento que volta e meia vem à conversa, que a criança é muito ligada à mãe e que há aqui a questão da separação da mãe. Enfim, neste tipo de situações é normal que exista sempre alguma estranheza, mas como o Eduardo disse, é importante cortar quase pela raiz este tipo de questões, porque senão depois vão se tornando repetitivas e na verdade depois acaba por não haver esta troca de casa, vá, digamos assim, de forma mais pacífica.
Sim, ficam ingeríveis, porque agora repare, do ponto de vista de um pai, e provavelmente é esse o formato mais habitual nestas circunstâncias, eu também percebo quando os pais dizem, não, eu não quero levar o meu filho a chorar, porque é como se os pais no seu brilho dissessem assim, bom, eu não lhe fiz mal nenhum, eu adoro esta criança, bom, era o que me faltava agora, de repente eu sentir que é quase um castigo ela estar com o pai, e eu percebo que os pais reajam assim, mas é muito importante que os pais também vejam o ponto de vista das crianças. Imaginem, vamos só imaginar situações que podem acontecer. Imaginem que na semana anterior a mãe esteve, sei lá, adoentada, ou que na família da mãe aconteceu ali um episódio qualquer com a doença de alguém, de um avô, seja o que for, ou uma história qualquer que aconteceu no colégio que fez com que uma criança estivesse preocupada ou permanecesse preocupada a ponto de não se conseguir, bom, autonomizar tão facilmente da mãe como se tivesse lá no fundo o cuidado de pensar, bom, eu separo-me da minha mãe e ela fica um bocadinho mais triste, isto não vai correr bem. Às vezes é só isto que faz com que uma criança reaja, pronto, chorando, sem conseguir explicar o porquê que está a chorar. Bem, essa, no fundo, é a grande responsabilidade dos pais, tentarem imaginar, bom, que legendas é que vamos pôr nisto. O que não é mesmo razoável é que os pais imaginem que este tipo de trocas se farão sempre numa atmosfera tranquila, serena, bem disposta, porque às vezes isso não é possível, mesmo quando os pais se dão bem. Agora imaginem quando existem tensões, muitas tensões entre os pais, onde inevitavelmente este tipo de episódios tem muito mais probabilidades de acontecer.
Porque todos temos mais ou menos aquela ideia de que na guarda partilhada quase que tudo corre, em teoria, sobre rodas, porque há um acordo, toda a gente chegou a acordo, uma semana cá, uma semana lá, o quarto aqui, o quarto lá. Oh, mas
Ricardo,
não é assim,
não
é?
Verdade.
Ou não?
Não. Até, não é. Muitas vezes não é, Ricardo. Se fosse assim, o espírito da lei até devia ser esse. O espírito da lei devia ser um bocadinho este. Bom, o tribunal inibe-se de definir com quem é que a criança está, em que dias é que está, etc. Porque a mãe e o pai, na sua douta sabedoria, dizem assim, calma, que nós podemos não querer estar de modo nenhum com o outro, mas reivindicamos em absoluto e em exclusivo esta responsabilidade de definirmos tudo o resto que tem a ver com a vida de um filho. Muitas vezes isto não é possível. E os tribunais, às vezes com um voluntarismo que devia levar a que alguns tribunais parassem e tivessem uma dose de sensatez acrescida e de humildade, porque no seu voluntarismo há tribunais que, independentemente dos pais terem uma relação cordial, urbana, sensata, ou estarem absolutamente fraturados, não falam, imputam-se mutuamente responsabilidades de tudo e de mais alguma coisa, há tribunais que decidem, bom, paciência, independentemente de não haver nem pés nem cabeça para uma guarda conjunta, nós decidimos que ela tem que existir, porque infelizmente, tragicamente digo eu, há tribunais que às vezes têm este tipo de teimosia infantil, que nas crianças uma pessoa até desculpa, porque há alguém de bom senso que diz assim, olha, vamos lá descer à terra e ter uma sensatez, se faz favor, mas que em relação a alguns tribunais ninguém faz. E portanto, numa circunstância como esta, como se imagina, tecnicamente há uma guarda, há no fundo uma responsabilidade partilhada, uma guarda conjunta, uma residência alternada, mas na prática, se os pais de alguma forma cultivam um ódio de estimação um pelo outro, bom, as probabilidades disto trazer incidentes sobre incidentes, bom, não param de aumentar. E por isso, às vezes, há tribunais que deviam ser mais prudentes. Porquê? Porque ao pegarem nesta presunção, que é uma presunção de bom senso, as crianças não têm que prescindir do pai ou da mãe quando os pais se divorciam, e a fazerem disso uma regra, quase um prejuízo, o que é que os tribunais estão a fazer? Arranjar lenha para todos se queimarem, porque de repente, pronto, se as pessoas pegam por tudo e por nada, bom, quando há ainda mais probabilidades para haver incidentes, para pegarem por tudo e por nada, bom, é um nunca mais parar, que é o que acontece, sinceramente, que vezes mais para aquilo que devia ser.
Já falamos de bom senso duas vezes nesta edição, que é aquilo que às vezes falta.
Ui, nunca é demais quando se trata destes processos.
Exatamente. Oh, Eduardo, mas quando existe de facto um receio muito claro em partilhar o filho com o outro, como é que o pai que está aqui quase em desvantagem, o pai ou a mãe, enfim, neste tipo de situação, como é que se lida com tudo isto?
Ana Filipa, lida sobretudo com este pressuposto que, de facto, é sábio, é que os pais não podem ter a veleidade de imaginar que se passa de um processo de divórcio, que é um processo duríssimo, às vezes violentíssimo, que quando se trata de decidir separações já dói, quando se trata de decidir divisão de património faz com que muitas pessoas percam a compostura. Os pais não podem imaginar que no meio de uma batalha, e às vezes é uma batalha com contornos feios, muito feios, não podem imaginar que ao mesmo tempo, bom, a gestão de uma guarda seja uma coisa fácil. E portanto os pais têm que perceber que a guarda conjunta vai começar a funcionar bem, bom, 6 meses depois dela começar, se nesses 6 meses os pais se forrarem por dentro e por fora de bom senso. Porque evidentemente vai haver sempre incidentes. Está toda a gente às apalpadelas a perceber.
Estão todos à espera da primeira escorregadela do outro lado. Às vezes é com esse espírito com que partem.
Oh, Ricardo, às vezes estão. E agora imagino que é o Ricardo ou eu estarmos muito ressentidos com a pessoa de quem nos acabámos de separar e termos um filho que nós dividimos com aquela pessoa que de repente diz que não quer ir connosco. É quase instantâneo nós imaginarmos, olha aquela pessoa a fazer uma folha, estão a ver? E às vezes é exatamente o contrário. Aquela pessoa está a fazer um esforço imenso para que tudo corra bem, mas há uma criança no meio que percebe que está tudo virado do avesso e, portanto, não podendo chamar a mãe e o pai à razão, chama-os desta forma e, portanto, é mesmo fácil que estas situações aconteçam. E, portanto, pegando aquilo que a Ana Filipa perguntava, bom, se querem que um processo destes corra muito bem, forrem-se primeiro de muita paciência. Bom, e depois dos 6 meses para a frente, vão deixando que ele cresça, depois façam, respirem fundo e deem 2 anos. E quando ao fim de 2 anos isto entrou numa normalidade que é assumida por todos, sem estas desconfianças recíprocas, então sim, ele tem pernas para crescer e ser um benefício para todos. Agora, de um momento para o outro, esqueçam, não há como.
Ou seja, não há manual de instruções para estas situações. Se houvesse, fácil seria, mas de facto são sempre situações muito, muito complexas.
E é preciso um adulto na sala, não é?
Neste caso, dois, não é?
Ui, às vezes um adulto muito, muito equilibrado para chamar dois adultos que estão muito zangados à razão e às vezes bem precisam de serem chamados à razão.
O Porque Se Não É a Resposta acontece de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira cá estaremos. Eduardo, Ricardo, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana, um abraço para os dois.
Rádio Op.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.